Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite e que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 66:66. Isaías 66. Isaías 66, né? Antes, porém, dizer que a semana que vem nós não teremos reunião de casais, tivemos essa semana, né? E no fim da semana que vem tem um feriado, na segunda-feira. Nós estamos pensando em usar esse feriado aí. Então, se você tem algum plano aí de sair, de passear, qualquer coisa assim, não tem problema, pode ir, mas quem não tem... nós estamos pensando em dar uma reforçada aí nesse final de semana. Se for o caso, na quarta-feira a gente confirma. Na quarta-feira a gente confirma. Amém? Isaías 66, versículo 1. O profeta Isaías, ele são 66 capítulos, é um dos mais influentes, né, profetas que tivemos, foi o profeta Isaías. E ele fala, então, sobre a trajetória, principalmente, sobre a trajetória da igreja. Ele vem falando tudo o que haveria de acontecer e ocorrer com a igreja, com o povo. E no final, no capítulo 66, ele dá a nós, dá a igreja. Se tiver alto aí o som, vocês me falam, tá não? Se tiver alto, a gente abaixa um pouquinho lá. Então, eu estava dizendo que aí no final, no capítulo 66, ele dá à igreja uma esperança muito grande. Dá à igreja uma esperança muito grande da igreja gloriosa. A igreja que haveria de... A igreja gloriosa nada mais é do que a igreja que conseguiu agradar a Deus. É a noiva. É a noiva. Aquela que se vestiu de branco... E que, apesar de assediada, ela confiou em Deus, esperou em Deus, a noiva fiel. Né? Não tem aí a música que a gente canta, a noiva fiel? A noiva que suportou todas as investidas dos inimigos e guardou a sua fé, guardou, esperou pelo Senhor. Então essa noiva é o povo, é a igreja, que nós vamos ter no fim. Então às vezes a gente fala, tudo está perdido, está acabado. As duas coisas estarão juntas, as trevas e a luz. O fim, a perdição e a glória de Deus. As duas coisas vão estar no fim, vão estar presentes no fim. Né? O anticristo se manifestando. O anticristo, ele se manifesta porque foi dado a ele condições para ele se manifestar. Né? Foi preparado. Nós não temos João Batista vindo e preparando o caminho do Senhor. Nós não temos uma série de preparações para a manifestação de Cristo. E nós não temos também agora um trabalho por parte da igreja na esperança da volta de Cristo. Assim também é. A manifestação do anticristo se dará em virtude da preparação que foi feita para que ele pudesse se manifestar. Aí o anticristo se manifesta. E quem poderia, então, tirar o brilho dele? Porque não vai ser fácil. Às vezes a gente pensa, é até bom o diabo se manifestar logo, porque aí a gente vai sair de perto dele. Mas não, a maneira dele se manifestar vai ser muito perigosa. Ele vai enganar muita gente. Somente aqueles que realmente têm comunhão com Deus, só aqueles que realmente conhecem Deus, é que não vão cair na armadilha, na cilada, nós falamos hoje de manhã, do inimigo. Então, tem que se cuidar, tem que se preparar bem, tem que arrumar a armadura, tem que ajeitar a armadura que nós falamos hoje de manhã. Tem que vestir a veste branca, porque aí você vai saber perfeitamente distinguir uma coisa da outra. Então, como eu estava dizendo, assim como haverá perdição, destruição, tal, etc., tudo de ruim acontecendo, vai acontecer também a igreja gloriosa no meio de tudo isso. Não é? Então, há esperança para quem quer Deus. Há esperança para aquele que realmente acredita e guarda a sua fé. Há esperança para a igreja gloriosa. Dela ter certeza de que está no caminho certo. Isaías 66, versículo 1. Diz assim: o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Nós sabemos que Salomão construiu, né? Que Davi queria e Salomão construiu uma casa para Deus. O profeta Isaías já existia naquela época. Já tinha falado sobre a casa de Deus. Mas Salomão entendeu, e Davi também, eles entenderam que deveriam, era um lugar definitivo para a igreja. Um lugar definitivo para o descanso de Deus. Um lugar onde Deus pudesse morar. E esse lugar, na verdade, está dizendo aqui, que casa me edificareis vós? Qual poderia ser a casa? Né? Quando Pedro mostra para Jesus, Senhor, olha que construção maravilhosa, o templo. Ele diz que essa não é a casa de Deus. Esse não é o lugar do meu descanso. O lugar de Deus descansar é o seu coração. O lugar onde Deus pode descansar é em nós. Amém? O lugar é esse, é nós. Então, a igreja que está sendo construída, que está sendo edificada, é a igreja que deu ouvido a Deus. Ela é construída de pedras vivas, é construída de pessoas. Então não é difícil você, não é difícil. E esses dias eu estive pensando assim, nós precisamos ajudar uns aos outros. O inimigo trabalha muito nessa coisa, de criar inimizade, criar separação, criar contenda, impedir que a igreja seja unida. Então nós devemos nos unir e não esfacelarmos, né? E não permitir que as dificuldades, as contendas, as brigas, etc. tal, nos separe. Nós precisamos nos unir. É a unidade. Que Deus preza muito pela unidade. Unidade. Amém? Quando ele fala lá em Efésios capítulo 4, se não me engano, ele fala sobre a unidade, unidade da fé, unidade do Espírito, unidade, haverá um só Deus, um Deus. Precisa descobrir qual é o Deus, essa coisa toda. Então isso, a igreja precisa ajudar uns aos outros, e não destruir uns aos outros. Jesus não veio para destruir, veio para salvar. E nós não somos imitadores de Cristo, como foi falado também hoje de manhã, ou ontem à noite, não sei. Imitar. Imitar aquilo que está fazendo certo. E procurar ajudar e não destruir aquilo que está fazendo errado. Procure imitar, seguir aquilo que está fazendo certo. Que você entende que está fazendo certo. E o que não está, que aos seus olhos peca. Ajudar ele. Conversa com ele. Ama. Ajuda. Se nós tivéssemos feito isso com muitos que se perderam, se nós tivéssemos ajudado, nós teríamos impedido que muitos, né, que se perderam, tivesse hoje no destino que estão. Então, eu acho que a unidade, a amizade, a compreensão é fundamental. Fundamental, importante demais. Amar uns aos outros, como Jesus falou, né? Amar uns aos outros. E a gente tem isso, uma dificuldade muito grande. Quando vê uma pessoa errando, parece que a gente, em vez de ajudar, a gente vai complicando mais a vida da pessoa. Critica. Né? Fala mal dela. Aponta os defeitos. Aí a pessoa vai, ela já está mal, ela já está fraca, aí ela vai se enfraquecendo mais. Amém? Falar a verdade uns aos outros ajuda e não destrói. Ajuda. Chega, meu filho, olha, né? Eu vou pensar, ter paciência, mas é preciso que realmente entenda isso. Aqui no versículo 13, ele diz assim, como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém, vós sereis consolados. Olha aí, aonde? Isso, as coisas acontecem, é com a igreja. Não é no, na casa construída pela mão, pelas nossas mãos. Não é pela casa construída. É por nós. É por aquela pessoa que Deus já edificou. Por aquela pessoa que Deus está edificando. Tudo vai acontecer entre nós. Muitas vezes, chega para a gente assim notícia, você viu isso acontecer, tal, isso aqui. E a pessoa que vem nos trazer a notícia, nos traz a notícia assim como uma vitória, né? Às vezes, nem sempre. Mas assim, tá, olha, você viu, está passando isso com fulano? Mas se nós perdermos uma peça, nós vamos enfraquecer a igreja e não fortalecer. E aí está, hoje, ontem também, não sei se nós falamos, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos. Todo mundo tem que se fortalecer. Para nós é a melhor coisa se o Alessandro se fortalecer. O Alessandro, né, o Marquinho ali, de repente o Marquinho vir pregar aqui com toda autoridade, ministrar um louvor, tal, etc. Né, propor uma coisa ou outra. Ó, o Marquinho está fazendo uma reunião lá no Jardim América, ele está abafando lá não sei aonde. Né, desde que não esteja dividindo, desde que não esteja separando. É isso que nós precisamos, é isso que nós queremos. Amém? Não conformar com a coisa errada, não compartilhar com os erros, com as coisas más, mas, por outro lado, também não jogar fora, não destruir aquele que peca. Né? Nós não podemos. Deus fala que ele destruirá aquele que destrói o templo de Deus. E de repente, o Josias, de repente, é uma casa de Deus, é um templo do Espírito Santo. Eu não posso destruir o Josias. Deixa isso com Deus. O que eu tenho que fazer pelo Josias? Ajudá-lo. Tem que fazer tudo. Aí sim, você lava as mãos. Corri a carreira, combati o bom combate, fiz. Senhor, olha, eu lavo as minhas mãos em relação ao Josias. Eu lavo as minhas mãos em relação ao fulano, ao Bertano, ao ciclano. Porque tudo que eu podia fazer, eu fiz. Quem sabe Deus não vai dizer para você, não, ainda dá para você fazer mais um pouquinho. Deixa para lavar a mão semana que vem. Né? Quem sabe? Esperar sempre ainda poder fazer alguma coisa por aquele que está perdido, pela ovelha que está perdida, pelo irmão que não está entendendo. Então, no versículo 13, lê para mim, por favor, filha.
Como há alguém que sua mãe consola...
Como?
Como há alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados.
Isso?
Isso vereis, e alegrar-se-á o vosso coração. E os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então, a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos.
Amém. Repete, por favor. Repete assim, ó. Você vê, cada palavra dessa examinada direitinho tem um significado muito grande. Como alguém a quem consola sua mãe, né? A pessoa não está consolando a sua mãe, não. A pessoa está sendo consolada pela mãe. Às vezes o português machuca um pouco, né? Como alguém, não sei se na tradução sua é diferente, né? Como alguém a quem consola sua mãe. Então aí, nesse caso, é a mãe. A mãe, que o filho pode estar o mais errado possível, ela está sempre consolando o filho. Né? A mãe, por mais errado que o filho seja, por mais porcaria que o filho seja, a mãe está sempre, tem esperança na mudança do filho, tem esperança em poder ajudar o filho, não é assim? Ela não joga a toalha com facilidade. A mãe está sempre ali consolando o filho. Vai assim, firme, meu filho. Olha, não sei o quê. Não faz desse jeito, faz assim. Olha, né? A mãe vai te ajudar. A mãe vai te fazer. A mãe, pelo menos a figura da mãe correta é essa. É aquela que para ela o filho nunca está perdido. Ela está sempre esperando fazer alguma coisa pelo filho. Então, como alguém a quem sua mãe consola? Ou como alguém a quem consola sua mãe? Assim, assim eu vos consolarei. Então, quer dizer que Deus falou assim, eu vou consolar você como a sua mãe consola. Então, você para mim pode ser o mais porcaria que eu ainda vou ter esperança em você. Você pode ser mais pecador que eu ainda vou acreditar na sua conversão. É assim que Deus pensa em relação a nós. É. Entendeu? Acabou que pode estar fazendo totalmente aos nossos olhos errado. Pessoas aos nossos olhos está fazendo, o irmão não está fazendo certo. Está todo mundo vendo, você não está vendo que está errado. Nós estamos vendo. Mas Deus, a figura da igreja, ela, a igreja é a mãe que consola, é a mãe que está. Não, mas ele não vai melhorar ainda, ele vai largar isso, ele vai largar aquilo. Não, mas ele está numa pindaria. Não, mas ele vai deixar aquilo, você vai ver. Ah, mas ele não ora. Nossa, mas ele vai orar. Ele já jogou a Bíblia fora. Não, nós vamos comprar uma e dar para ele de novo. A igreja nunca pode deixar de ter esperança. Amém? Se nós não fizermos assim, nós não vamos ter uma igreja gloriosa. Nós vamos ter um amontoado de gente onde Deus não habita. Então, esse lugar onde Deus não habita, está sendo preparado para quem? Aí é que eu quero mostrar, é isso que eu quero mostrar para você. Nós estamos acreditando em preparar um lugar para Deus, enquanto o inimigo também está preparando um lugar para o anticristo manifestar. Amém? Um amontoado de gente onde Deus não habita vai ser o lugar onde o anticristo será manifesto. Aquela igreja pequena, pequena, pequenininha, aparentemente pequena em relação àquele povo pequeno, né? Por exemplo, Jerusalém era suntuosa, Belém não. Belém era simples, humilde. Tudo isso são figuras para mostrar para nós. Aonde foi que nasceu o menino? Onde é que nasceu o Senhor? Onde é que nasceu? Em Jerusalém? Jerusalém suntuosa, bonita, gloriosa. Deus foi nascer aonde? Belém. De ti sairá. Belém, né? De ti sairá aquele que há de reger o mundo. São figuras proféticas que mostram assim, às vezes onde ninguém espera, vai ser ali a manifestação de Deus. O lugar onde Deus habita. Onde foi preparada a habitação de Deus. Pedra por pedra. Pessoa por pessoa, pedra por pedra, dando a vida uns pelos outros, naquela esperança enorme de que houvesse paz, que houvesse amizade, que houvesse pureza, que houvesse consolação entre nós. Uns dando a vida pelos outros. Amém? Assim como Cristo deu a vida por nós, nós, em vez de destruir uns aos outros, dando a vida pelos irmãos. Tem um problema ali? Tem. Então, deixa comigo, que lá você deixa para mim. Né? E aquele outro está tendo um problema ali? Não, ali eu vou resolver. Deus promete. Como alguém que consola, alguém a quem como alguém a quem consola a sua mãe. Esse alguém aí. Assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Então a igreja é um lugar não de destruição de vidas. A igreja não é um lugar para onde a pessoa é destruída. Daqui ela não vale mais nada. A igreja não é um lugar onde a pessoa passa e é destruída. Não. A igreja é um lugar para salvar a vida. É um lugar onde você é consolado. É o pecador mais porcaria que tiver. Ele vem e ele, aí é que ele é valorizado, aí é que ele se salva exatamente por isso. É porque ele é consolado pela igreja. Traz. Não deixe ele fora, não. Traz. Ama. Lute por ele. Concorda ou não? É a nossa tarefa, é a nossa obrigação. Isso vereis e alegrar-se-á o vosso coração. A gente não fica feliz, satisfeito? Mas eu não considero, eu sinceramente, eu não considero nenhum daqueles que passaram por aqui ou que estão fora. Eu não, o dia que essa pessoa me der uma oportunidade, eu quero trazê-la. O dia que essa pessoa me der uma oportunidade, eu quero continuar fazendo o papel daquele que consola, que ajuda, que perdoa, que etc. E os vossos ossos reverdecerão. Quer dizer, o osso estava de que jeito? Hã? Seco. A pessoa tinha morrido espiritualmente, destruída espiritualmente. Deus deu vida àquilo que estava seco, como a erva. Então a mão do Senhor será a mão, então a mão do Senhor. Porque não, eu preciso ver que a mão de Deus foi notória na vida de um. A mão de Deus foi notória na vida do outro. Né? Esse trabalho que você fez, essa aproximação, esse carinho que você dedicou, você percebeu que a mão de Deus foi notória. A mão de Deus foi vista, foi notada. Ali a mão de Deus agiu. Quando você, por sua causa, porque você fez, Deus então honrou o trabalho que você fez. Amém? E assim, ó, 12 pessoas foi, Jesus disse, Pai, o Senhor me deu 12, eu perdi um. Mas eu perdi, não foi porque eu perdi, não. É porque ele não tinha jeito mesmo. Não foi assim que Jesus falou? Ele não lutou até o fim. Ele não discriminou hora nenhuma Judas. Ele não desfez hora nenhuma de Judas, de tal maneira que nem os apóstolos sabiam quem é, qual era o perdido. Judas era tão tratado igual aos outros, que nem mesmo os apóstolos sabiam qual era o perdido. Aqui, por exemplo, nós sabemos quem é perdido ou não? Nós podemos fazer julgamento pela aparência? Nós podemos acusar ou deixar de acusar? Não. Nós vamos lutar pelo perdido até o fim. Perdeu. Quanto por cento do nosso povo se perderá? Esse dia eu estava pensando, assim, feliz. Porque de todos aqueles que já passaram pelo nosso meio e estão no seio de Abraão hoje, eu tenho, assim, que a nossa perda ela não passa muito de 10%, não. Ela está de 10% a 15%. Eu entendo que não foi 100%. Mas Deus já nos deu o testemunho de um percentual muito bom. Né? E na medida daqui para o fim, né, daqui para o fim, nós tivemos o tempo de plantar, de colher, aliás, nós tivemos o tempo de plantar, de adubar, de etc. Aí, de repente, nós vamos começar a colher, né, Toninho? Vamos começar a colher. Aí começa a vir o Toninho. Está cedo ainda, né, Toninho? É não? Mas, pelo menos, nós vamos ter que colher. Qualquer hora nós vamos ter que colher. E aí, então, é que a gente vai ver se a igreja está no caminho certo. A igreja está no caminho certo. Assim que nós vamos ver o resultado do nosso trabalho. Não foi em vão lutar por A, por B, por C. Não foi em vão. A coisa mais boa é quando a família perde o seu ente querido aqui na terra e que ela tenha uma segurança, uma certeza de que aquela pessoa está bem com Deus. Ela tem uma esperança muito grande de que ela esteja no seio de Abraão. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em outro lugar? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 1. Lembra-me, por favor, Pia? 1 Tessalonicenses, primeira carta, né, de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. É, continuando o que nós estamos explicando. Continuando o que nós estamos explicando. Né? Então, voltando a fazer uma ilustração daquilo que nós falamos, é fundamental que alguém esteja em comunhão com você. A gente não pode ficar sozinho. O galho não pode ficar fora da árvore. É a ilustração que a gente pode mostrar, é isso. Assim, ó. Deus compara a gente com a árvore. E esses dias aí, Deus mostrou que a árvore estava meio doente, né? Agora, a árvore, esse galho, não pode ficar sozinho. Ele não pode ficar aqui no chão sozinho. Claro que, no começo, ele vai ter a vida um pouco, mas ele vai murchar, vai perder força e vai chegar a um ponto que vai secar, totalmente seco. E só o fogo, quanto mais seco, mais o quê? É? Ele está mais propício, mais susceptível ao fogo. Aqui não. Tá aborrecimento, luta, tribulação, vento sopra, poeira sopra, põe fogo no pasto, sapeca as folhas, mas mas você está sempre alimentado. Alguém está perto de você. Aqui tem umas folhinhas, né? Assim, ó. Essa árvore é assim, ó. Aí, cada um perto do outro. Se você ficar sozinho, achar que você não precisa de ninguém, não tem ninguém te ensinando, é que nas denominações, eles chamam de cobertura. Cobertura, né? E também, a cobertura é muito perigoso. Né? A cobertura é muito perigoso. Você faz um bolo, às vezes o bolo é ruim, e a cobertura, aparentemente, acaba encobrindo, né? A cobertura do bolo acaba encobrindo a realidade do bolo. Às vezes a cobertura, uma vez botaram uma cobertura para me cobrir, ela quase que me derruba. Botaram uma mulher para me cobrir. E, nossa, foi um trabalho enorme. Graças a Deus que Deus me livrou dessa cobertura. Eu não diria cobertura, alguém impondo, dizendo a você o que você tem que fazer, não. Porque a cobertura é assim. Aí você quer dar um passo, tem que ligar para a cobertura. Tem que não sei o que, tem que falar com a cobertura. Entendeu? Não, eu não gosto desse sistema. Eu gosto assim, a liberdade de fazer é sua. O que você tem que fazer, você faz. E aquele que está próximo de você... Não foi assim que Jesus ensinou? As pessoas chegavam para ele, Senhor, será que eu devo fazer ou não devo? Qual é a resposta dele? Faz conforme sua fé. Eu preciso saber qual é a sua fé. Aí tá bom, o Lucas está fazendo uma coisa que não é boa, né? Por sinal, não é mesmo. Aí, o que a gente tem que fazer? Arrumar um jeito de convencer, arrumar um jeito de provar, arrumar um jeito de mostrar. Meu filho, ó, não é o ideal. Não é o ideal. Ah, mas eu acho que é, então tá bom, vamos esperar mais um pouco. Aí vai. E a gente tá ali, sempre ali perto. Não é... Faz assim, compra tal lote, vende tal casa, muda para tal lugar. Não é assim, não é. É até ruim eu assumir uma responsabilidade dessa, não é? Faz conforme a sua fé. Se eu errar, aí você vem que nós vamos dar um jeito. Tudo é possível àquele que crê. Mas faz. Aí, às vezes, a pessoa vai e o Espírito Santo ajuda tal, e ela volta e fala, não, eu pensei bem, não vou fazer isso, não. Não está dando certo, não. Volta. Amém? Então, a árvore mostra que há uma perfeita comunhão. Quando você joga uma água na terra, a árvore toda recebe a bênção, né? Quando você tem um adubo ali, a árvore inteira mostra que recebeu. É um mistério de Deus. Não é assim? É um mistério de Deus. Então vamos ler 1 Tessalonicenses, que nós vamos mostrar por que eu estou dizendo isso. Vamos lá.
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva.
Está dando para ouvir aí, Rudá? Tá dando para ouvir? Tá dando aí, ô. Adriano, me chama. Ezra. Tá dando para ouvir? Então tá, vai lá, filha.
Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite.
Olha, o dia do Senhor virá como ladrão. Por quê? É uma coisa que vai pegar todo mundo de surpresa. E nós já sabemos disso. É uma coisa que vai nos pegar de surpresa. Ou seja, vai surpreender o mundo. sabendo disso, eu tenho que fazer o máximo para que eu não seja surpreendido. É isso que Deus está falando. Ó, o dia do Senhor vai pegar o mundo de surpresa. Você está no mundo? Tá. Então eu vou fazer tudo para que eu não seja surpreendido. Eu. Pode ser que esse dia surpreenda a minha filha. Pode ser que esse dia surpreenda a minha mulher. Mas eu tenho que fazer tudo para que eu não seja surpreendido. E se eu fizer isso, eu não vou influenciar minha filha? Se eu fizer isso, eu também não vou influenciar minha esposa? Claro, eu vou ajudar, eu estou perto. Eu estou ali pertinho. Eu vou ajudar. Olha, se esse galho aqui tiver verde, essas folhas que estão nele estarão também. Amém? O mundo será surpreendido. Você não. Então vamos lá, de novo. Porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão. Versículo 3, Fê.
Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão.
Amém. A dor de parto vem quando a mãe está boazinha. Boazinha, tá sentindo nada. O médico pergunta, está sentindo alguma coisa? Nada. De repente, foi assim, o nascimento da Suzane foi assim. O médico falou, amanhã, às 8 horas da manhã, você pode trazer e internar sua esposa. Às 8 horas da manhã, você interna. Nós estávamos às 5 horas da tarde, mais ou menos, no consultório, lá no hospital. O consultório dele era no próprio hospital, na própria maternidade. Amanhã você traz para a gente internar e fazer a cirurgia. Vamos fazer amanhã a cesariana às 8 horas da manhã. Você traz 7 horas se ela precisa estar aqui. Eu pensei, levantar cedo. Né? Eu pensei, vou levantar cedo, 6 horas da manhã, para poder arrumar e tal. 7 horas tem que estar lá, mano. Para fazer a cirurgia às 8. Aí falei, doutor, será que ela não podia internar hoje mesmo? Interna ela hoje mesmo. Aí falou, olha, você que sabe, se achar melhor assim, pode falar lá. Fala com a menina lá, fulana lá, etc. E pode internar sua esposa. Fui lá, a minha estava lá presente com ele, lá na hora, achou também que era conveniente. A minha, então você fica aí tranquila, tal, etc. Ela, eu vou buscar a mala do neném. Vou buscar a mala. Quando eu chego, estava aqui... Porque quando ela internou, eu liguei para minha sogra e falei, ó, a minha está internando, tal, se ela quiser vir. Ela falou, não, eu vou para aí. Aí ela internou e minha sogra foi para lá, né? Quando eu cheguei, 6:30 mais ou menos, minha sogra lá de cima, corre, não sei o quê. Ó, pau caiu a folha aqui. Se ela não estivesse lá, eles teriam morrido. A filha com a mãe teria morrido. Porque o que aconteceu, se acontecesse em casa, ou na rua, não teria como escapar, ninguém. É porque na hora que aconteceu, o médico estava lá, presente. E foi muito rápido, e por pouco, ele ainda falou, olha, falou para a mãe dela, falou, ó, eu vou fazer tudo para salvar a mãe, porque o neném, o feto está em sofrimento. Eu não garanto. E falou, vou fazer tudo para salvar. E ele é um médico muito esperto, muito bom mesmo. Conseguiu salvar os dois. Está aí a Suzane e a escurinha. Por causa das 3 voltas que o cordão estava já no pescoço dela. Foi, foi. Mas é o que eu estou dizendo. O que eu estava dizendo? A dor de parto vem numa hora que você não espera. A dor de parto vem numa hora. Ali foi uma providência de Deus, eu creio. Ó, interna agora. Espera mais não. Né? A dor de parto vem a hora que você não espera. Essa dor de parto pode ser o dia da sua morte. Ele está fazendo aqui uma comparação. O ladrão vem, não avisa. Né? Essas coisas não avisam a hora que vem. De repente você tem aí uma lesão cerebral e não pensa mais, não raciocina mais. Acabou. Porque a gente precisa de entendimento. De entendimento. Para conversão, para crer, para repudiar o errado, o certo. Eu preciso estar com a minha faculdade funcionando. Amém? Então, está em paz. Quando estiver dizendo, está em paz, está em segurança. Você viu a providência do governo? Você viu quem é que vai ser candidato? Você viu que as coisas agora vão arrumar e vão se ajeitar? Isso para nós não faz diferença. Isso para nós não faz diferença. Nós vamos continuar buscando a Deus, nós vamos continuar esperando em Deus. Não vamos confiar nas providências, na bolsa de valores, na alta do dólar, na baixa do euro. Nós não vamos esperar em nada disso. Nós não vamos. Nós vamos continuar buscando a Deus. Amém? Para que nós não sejamos surpreendidos. De repente eu morro. Ou de repente Jesus volta. E o tempo acaba para mim. O tempo acaba para mim. Amém? Vocês concordam? Acabou. Acabou. Continua lendo, por favor, filha. Versículo 4. É assim?
Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas.
Pronto. Qual a preocupação que você tem que ter? Hã? Não ficar em trevas. Mais alto, humilde?
Não está em trevas.
Pronto. Mas você, humilde, não está em trevas. Mas por que que você não está em trevas? Porque você escuta, assiste às reuniões, compara. Tudo. Vamos dizer que nós estamos errados, não tem problema, vai aonde estiver certo. Amém? Você tem o direito de não concordar. Agora não tem, eu só acho que você não tem o direito de ficar em trevas. O que é trevas? Cegueira, cego. Não, prova para nós que nós estamos errados, nós também queremos salvar, ué. Não é não, vizinho? Nós não estamos querendo nos salvar? Nós não estamos querendo o céu? Estamos, então vem nos ajudar. Você prova para nós que nós estamos errados. Ah, mas não tem jeito de provar para vocês que nós estamos errados. Ué, tem sim, ué. Claro que tem. Tudo é possível. Né? Não fique em trevas. Não fique cego. Não fique omisso, escondido, separado. Porque você vai secar. Você vai secar. Você vai ficar. Aos poucos você vai perceber que você perdeu a graça pela leitura da Bíblia, você perdeu a graça pela oração, você já não sonha, você não tem, uma visão não faz mais efeito na sua vida, as coisas estão apagando, a luz está apagando e a cegueira, a visão está acabando, a luz está acabando e as trevas estão invadindo. Você não tem mais prazer, você não sente mais a presença de Deus. A leitura da Bíblia não faz diferença mais na sua vida. Né? A gente pensava num salmo, ia lá, lia o salmo, ficava tão empolgado, tão maravilhado com a leitura do salmo. Nossa, como falou comigo aquele salmo, como Deus falou comigo aqui nas Escrituras. Amém? Isso é para uma pessoa que está vivendo, ela está na árvore, ela está sentindo as emoções do Espírito de Deus. Amém? Caso contrário, é morte. É morte espiritual. Caso contrário, é trevas. Trevas é falta de luz, falta de vida, morte espiritual. E eu não quero. Eu quero... Primeiro que eu não quero me perder. Quando eu começo a perceber, eu fico incomodado. Né? Quando a gente sofre uma enfermidade que começa a, como chama, afetar a nossa saúde, colocar em risco, às vezes, a nossa vida, você não sente mal? Você não fica preocupado? Você não vai atrás do médico? E assim também, se você vigiar, você vai perceber. Falando, olha, eu já fui mais espiritual, eu já senti mais o prazer de servir a Deus. Eu já quis mais a Deus. Eu já amei mais a Deus. Amém, Paulinha? Não é não? Não é desse jeito? Amém? Amém, gente? Vocês ficam, parece ser tão triste. Tá não? É assim mesmo? É assim, senhor? Mesmo? Marcela? Joaninha? É assim mesmo? Amém. Então, lê mais um pedacinho, por favor.
Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas.
Então essa é a convicção que você tem que ter. Essa é a convicção que você tem que ter. Pode ficar tranquilo. Se você tem essa convicção, fique tranquilo. Não. Eu falo com Deus, eu tenho tido comunhão com Deus, né? Eu tenho certeza que eu sou filho de Deus. O dia da manifestação dos filhos de Deus, eu vou estar lá. Eu tenho essa convicção. Eu não sou das trevas, eu não aceito, eu não admito. Eu não admito a perdição, eu acredito no céu, eu acredito no reino de Deus, eu acredito numa terra, eu acredito na terra como o jardim do Éden, eu acredito na terra como um lugar maravilhoso para se viver, mas sem pecado. Eu acredito na terra onde Deus mora, onde Ele tem os seus pés, como nós vimos em Isaías. A terra é o estrado dos meus pés. Eu moro na terra. A terra foi o lugar onde Deus construiu para eu morar. Não precisa fazer casa para mim, não. Eu já tenho onde morar. E eu moro naquelas pessoas que moram lá. Eu habito nas pessoas que habitam lá. Essa é a casa de Deus. Amém? Eu acredito que um dia a gente vai ter vida eterna, nós vamos ser felizes, alegres, na terra que Deus prometeu. Sem o pecado, sem doença, sem dor, sem injustiça, sem aquelas coisas, sem lágrimas. Tem aquelas coisas que impedem a gente de viver bem aqui. Vocês concordam? Não é? Que coisa mais boa é a terra? Que coisa mais boa é a mulher que Deus construiu para o homem, fez para o homem? Ou o homem para a mulher? os filhos em volta da mesa, as coisas que você faz com as suas mãos, a obra das suas mãos, que coisa mais gostosa. E por que que aquilo funciona? Amém? Por causa do pecado. O dia que Deus tirar o pecado, aí aqui passa a ser o céu. Pronto. Passa a ser o céu. Amém. Mais um pedaço, lê, por favor, filha.
Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação.
Eu não vou nem falar nada, porque se eu fosse falar, aí nós vamos ter que dar 9 horas. Né? Eu não vou... 9 horas não. 9 horas já é, né? Ou não, 8. Mas, se eu for falar aí, não precisa nem falar. Agora está todo mundo entendendo aí. Está todo mundo entendendo. Então vamos lá, continua. Porque Deus...
Porque Deus não nos destinou...
Não nos destinou para a perdição. Deus não nos destinou para a perdição. A perdição, ela alcançou a gente. Mas Deus não nos destinou para a perdição. Deus nos destinou para a salvação. Se alguém se perder, a culpa não é de Deus. Deus não nos destinou para a perdição. Amém? A vontade de Deus é que todos sejam salvos. É que todos saiam dessa cegueira, dessas trevas e venham para a luz. Converse com Deus, saiba o que Deus pensa. Conheça o Senhor, seu Deus. Teu Deus. Amém? Amém. Tem mais coisa, a gente vai ficar por aqui. Versículo 10, pode ler, para poder completar aí o que nós estamos falando.
Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele.
Repete.
Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele.
Aqui, ó. Ele é isso aqui, ó. Ele é esse tronco aqui, ó. Ele é o tronco aqui da igreja. Lê de novo.
Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele.
Ele não quer você aqui, não. Ele quer você aqui. Porque é aqui que você vai ser corrigido. É aqui que você vai ser consolado. É aqui que você vai aprender. É aqui que Ele vai mudar a nossa natureza. É aqui. Lê de novo. Esse tronco aqui é Ele, ó. É Ele, esse tronco aqui é Ele. Ele morreu por nós. Olha aí. Vê.
Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos...
Se você estiver dormindo, Ele quer você. Se você estiver vigiando, Ele quer você. Se você estiver, for tardio, Ele quer você. Se você for inteligente, Ele quer você também. Amém? Olha aí mais. Ele morreu?
Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele.
Pronto. Amém, Zena? Insista, espera em Deus, confia em Deus. Deus proverá. Deus proverá. Eu gosto demais dessa palavra. Deus proverá. Deus proverá. Esse Deus é um Deus que... Não de forma nenhuma, vai, como é que fala, decepcionar você. O Senhor, o Deus de Israel, é um Deus vivo, que escuta, que fala, não é um Deus de pedra. Amém? E ele está junto com você, não está ali? Olha lá, ele está junto, muito perto, mais do que você imagina. Amém. Vamos então agradecer a Deus. A gente fala muito, eu falo muito, eu reconheço. Mas é para ajudar. Não é para ajudar? Pronto. Amém, Jesus. Pai nosso, Senhor da igreja, nosso Rei, que já está no céu, que já está nos lugares celestiais, já ressuscitou dos mortos, já está vivo. Pai nosso, que nos guia, que nos orienta, que nos ensina, que nos dá força, que nos consola, que é tudo para nós, que nos quer junto, que nos quer perto. Pai, que está no céu, obrigado pela amizade, pelo companheirismo. Quando o Senhor disse aos discípulos, aos apóstolos, já não vos chamo servos, sim amigos. Parece ali que o Senhor fez realmente uma amizade com a igreja, desde aqueles dias. O Senhor deixou amigos, amigos, preciosos amigos na terra. Pessoas que foram fiéis ao Senhor, e nós queremos também ser amigos do Senhor. Nós também queremos, Jesus, que o Senhor nos considere assim, não só servos de Deus, mas amigos, pessoas que lutam ao lado do Senhor, que dá a sua contribuição para que exista essa igreja, para que exista essa igreja gloriosa, que consola, que é consolada, que ama aquilo que faz, que tem prazer nas coisas de Deus. Obrigado, meu Deus, e que não seja em vão, nunca em vão, o empenho que nós temos feito, que a igreja, que o povo do Senhor, espalhado no mundo inteiro, onde tiver uma pessoa fazendo desse jeito, onde houver uma pessoa agindo dessa forma, de acordo com as Escrituras, ela é amiga do Senhor. Ela é povo de Deus. É um filho do Senhor. Que haja muitos filhos. Que haja muitos salvos. Essa é a nossa esperança, Pai. Essa é a nossa intenção. Em nome de Jesus, que nós também possamos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos, pelos nossos. Amém.
sempre atentos, permanece em mim. E os teus ouvidos tão sensíveis, tão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até
Ele ama demais a você, o seu esposo. Eu tenho certeza que Ele te quer muito bem. Amém? Vamos aproveitar o amor que Deus tem por nós. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.